Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário pode votar combate a efeitos do tarifaço no norte-americano. O Congresso recebe orçamento com previsão de salário mínimo de R$ 1.631. CPMI do INSS deve ouvir advogado que denunciou irregularidades. E comissões debatem proposta que reforça prioridade à primeira infância. O plenário da Câmara debate nesta semana com especialistas a reforma administrativa considerada prioritária pelo presidente da Casa, Hugo Mota. O repórter Cid Queiroz explica que, além do debate, os deputados devem votar diferentes projetos, como o que apoia exportadores afetados pelo tarifaço de Donald Trump.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, convocou para quarta-feira comissão geral no plenário para discutir a reforma administrativa. Em evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela emissora CBN, Hugo Mota disse que essa discussão não pode mais ser adiada.
Nós estamos colocando a reforma administrativa como uma prioridade porque já há muito tempo o Brasil precisa rediscutir a eficiência do Estado. E quando nós resolvemos trazer esse assunto à tona, é porque entendemos que há dentro da casa um certo sentimento de que chegou a hora do Congresso se posicionar de como nós podemos entregar à população, principalmente que mais precisa, serviços públicos de mais qualidade, combater o desperdício e poder, de certa forma, ter mais eficiência na prestação do serviço público.
Além da comissão geral, o plenário se reúne para votações. Aguardam a avaliação dos deputados, por exemplo, o projeto que estabelece critérios para apresentação no Supremo de ações diretas de constitucionalidade, a proposta que exige assinatura eletrônica para autorização de desconto de mensalidades em benefícios do INSS, e o projeto que traça diretrizes para conservação e uso sustentável do Pantanal. Os deputados podem votar ainda o projeto que cria um sistema oficial de apoio ao crédito para exportações brasileiras. A proposta faz parte de um conjunto de medidas apresentadas pelo governo para ajudar as empresas exportadoras a enfrentar o aumento das tarifas dos Estados Unidos. O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, defendeu a aprovação.
As principais mudanças estão aqui, abre para o setor privado, para que seguradoras e bancos sejam credenciados para operar linhas de financiamento e seguro com garantia do governo, que é a modalidade indireta. Isso é uma proposta que vai fomentar a possibilidade em que os bancos brasileiros, as seguradoras, possam dar um respaldo maior quando procurados.
Outro tema em discussão é a proposta de criação do Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. O deputado cearense José Ayrton Félix Cirilo, do PT, explica a importância da medida.
Essa matéria tem também uma relevância muito grande, porque a partir desse banco de dados, que vai ser estabelecido com a aprovação dessa matéria, nós teremos um controle e mais informações a respeito dos dados na educação, na saúde, na proteção, na assistência social, mas também incluindo informações sobre creches e as instituições que trabalham, que atuam na primeira infância, de forma que a gente possa garantir e assegurar uma qualidade efetiva da educação infantil das nossas crianças.
Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Proposta que reforça prioridade à primeira infância avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que inclui no texto constitucional a prioridade da proteção dos direitos da primeira infância. Essa fase compreende o período que vai do nascimento aos 6 anos de idade da criança. Com a aprovação, o texto pode ser analisado por uma comissão especial. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já anunciou a criação do colegiado que vai analisar a proposta. Por meio de suas redes sociais, o presidente afirmou que a medida representa mais um passo em defesa das crianças brasileiras. Na opinião do relator do texto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, a proposta é o reconhecimento da importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento da criança.
Incluir a primeira infância como beneficiária de direito e garantias. Significa um reconhecimento importante de que os primeiros 1.000 dias, compreendendo a gestação e os 2 primeiros anos de vida, configuram uma janela de oportunidade única para desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças.
Pelo texto aprovado, será dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança desde a primeira infância e com absoluta prioridade, garantias como direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação. Todos também devem assegurar à criança nos primeiros anos de vida acesso ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A proposta determina ainda que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança desde a primeira infância. De acordo com a autora da medida, deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, o marco legal da primeira infância, aprovado em 2016, trouxe avanços importantes para a proteção dos direitos das crianças de até 6 anos. Dentre as garantias previstas na lei, a parlamentar destaca o aumento da licença paternidade e o direito da criança a brincar e a estimulação, além de prever uma série de direitos das gestantes. No entanto, Laura Carneiro acredita que inserir os direitos da primeira infância na Constituição Federal confere mais densidade normativa para que esses direitos sejam, de fato, assegurados. A proposta inclui ainda no texto constitucional a previsão de que os governos federal, estaduais e municipais divulguem anualmente dados orçamentários relacionados às ações e programas voltados para a primeira infância. A proposta, que inclui no texto constitucional a prioridade da proteção dos direitos da primeira infância, depois de analisada pela comissão especial, terá de passar por 2 turnos de votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O deputado defende regulamentação específica para a cobertura de home care por planos de saúde. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate sobre o tema na Câmara.
O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, defendeu regulamentação específica para suprir a ausência de diretrizes nacionais e lacunas contratuais na cobertura de assistência domiciliar de saúde, mais conhecida como home care. O tema foi debatido em audiência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, que reuniu representantes das famílias de pacientes, das operadoras de planos de saúde e da agência reguladora do setor. Para Áureo Ribeiro, os deputados devem definir regras mais claras para proteger o direito de pacientes e evitar a elevada judicialização dos casos.
Precisamos repensar e o Congresso Nacional tem que dar resposta à questão da saúde privada no país. Hoje a gente é tão demandado no Parlamento para ter a garantia de a pessoa conseguir o atendimento de um plano de saúde que ela paga. A regra muda depois de o jogo ter começado. E é muito fácil para o plano de saúde querer mudar a regra e depois não dar cobertura.
Atualmente, há alguns projetos de lei que tratam de home care e são analisados em conjunto com cerca de 300 propostas gerais sobre coberturas dos planos de saúde na Câmara. Criadora do projeto Pequenos Heróis, Adriana Caetano, representou as famílias dos mais de 300 240 mil pacientes que necessitam de home care.
Além de lidar com a dor da situação e a rotina desgastante, ainda precisamos enfrentar batalhas constantes com cooperativas de enfermagem que precarizam os profissionais e às vezes nos deixam na mão, com as empresas que às vezes falham no fornecimento de medicações e equipamentos e com os planos de saúde ou governo que muitas vezes negam o atendimento ou cancelam sem respaldo e informação embasada.
Adriana é mãe de Tomás, um menino de 5 anos que ficou dependente de traqueostomia, gastrostomia, ventilação mecânica e cuidados 24 horas por dia em home care após ser picado por escorpião em 2023. Ela lembrou que só no estado de São Paulo, as ações judiciais envolvendo planos de saúde e famílias de pacientes aumentou mais de 60% naquele ano devido à falta de critérios transparentes para a cobertura de home care e a proteção dos profissionais envolvidos. Assessor jurídico do Conselho Federal de Enfermagem, Sérgio Martucci, também defendeu regulamentação específica sobre o tema e ainda cobrou que os convênios forneçam as condições adequadas de trabalho para os profissionais. Marina Paulelli, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, concorda com regras mais claras, apesar de avaliar que as leis atuais já obrigam os planos de saúde a fornecerem o home care. O superintendente de regulação da Federação Nacional de Saúde Suplementar, César Cardim, discordou.
Atendimento domiciliar, que inclui home care, assistência domiciliar, atenção domiciliar, internação domiciliar, assistência farmacêutica domiciliar, não é obrigatoriamente coberta pelos planos de acordo com o marco regulatório e com a regulação pertinente. Sob determinadas condições, é possível prever a cobertura de internação domiciliar em contratos.
A Associação Brasileira de Planos de Saúde e a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde também representaram o setor, que tem cerca de 53 milhões de clientes hoje no país e, por ano, cobre mais de 2 bilhões de procedimentos relativos às doenças listadas na classificação internacional. Gerente da área na Agência Nacional de Saúde Complementar, Marli Peixoto, esclareceu que a atenção domiciliar não está entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde, com exceção para bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical e coletor de urina. Porém, as operadoras são livres para oferecer a cobertura com previsão contratual. Ela explicou a regra no caso de internação domiciliar, que envolve cuidado em tempo integral para pacientes com quadro clínico mais complexo e necessidades de tecnologias.
A operadora não pode transferir o beneficiário de uma internação hospitalar para uma internação domiciliar se não houver indicação do médico assistente. E no momento que há indicação do médico assistente, caso a operadora não concorde com essa substituição, ela deve garantir a internação hospitalar até a alta do paciente.
Marli Peixoto acrescentou que eventuais reclamações devem ser enviadas para os canais de denúncias da ANS. Em caso de irregularidades, as operadoras são penalizadas, segundo ela. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Setor ferroviário quer ampliar uso de recursos do Fundo Clima para investimentos na área. O assunto foi debatido em audiência pública na Câmara dos Deputados, como nos informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Em audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, debatedores apontaram entraves para usar o Fundo Nacional sobre Mudança Climática em projetos ferroviários. O fundo financia ações de mitigação e adaptação às mudanças do clima. O secretário nacional de Mudança do Clima, Aloysio Lopes Pereira de Melo, disse que o comitê gestor recebe anualmente pedidos para ampliar o uso dos recursos, inclusive pelo setor ferroviário, mas ponderou que é preciso avaliar os impactos de forma ampla, porque a abertura de novas áreas também traz impactos indiretos na expansão urbana e atração de atividades econômicas com possíveis reflexos ambientais. Por outro lado, o secretário nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo César Ribeiro, destaca os benefícios das ferrovias para o meio ambiente.
Nós temos estudos do Banco Mundial que mostram o seguinte, deputado, esse é um ponto importante. Transportar toda essa carga da região central do país para os portos com rodovias promove um desmatamento e promove danos ao meio ambiente muito superiores à infraestrutura ferroviária.
Entre as estratégias do governo, Ribeiro destacou parcerias com a iniciativa privada, como investimentos cruzados em novos trechos a partir da renovação de concessões. Ele citou obras retomadas na Transnordestina, na Ferrovia de Integração Centro-Oeste e na Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O diretor-presidente da Associação Nacional de Transporte Ferroviário, Davi Barreto, lembrou que o setor movimenta 20% da carga nacional incluindo 95% do minério exportado. Segundo ele, desde a desestatização nos anos 90, os investimentos privados somam 200 bilhões de reais, enquanto os públicos representam apenas 2% do total. Barreto afirmou que a alta taxa de juros dificulta novos projetos e defendeu a busca de alternativas de financiamento.
Um quilômetro de ferrovia custa algo entre 20 e 30 milhões de reais. Uma locomotiva custa 20 milhões de reais, um vagão custa 1 milhão de reais. Quando a gente fala em fazer uma ferrovia nova, a gente está falando de um investimento de dezenas de bilhões de reais que só vai ter receita em 5, 10 anos. Há uma taxa de juros anual Selic de quase 15%, esse investimento é inviável. Então nós temos que buscar novas formas de financiamento.
Representante do BNDES, Thiago Ferreira, disse que os financiamentos ferroviários são os de maior prazo do banco, chegando a 34 anos para a amortização. Ele informou que o Fundo Clima passou a financiar projetos ferroviários em 2024, inicialmente restritos a ferrovias elétricas. No plano de 2025, a abrangência foi ampliada para transporte híbrido e biocombustíveis. O deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, que presidiu a audiência pública, afirmou que aumentar em 1% a participação das ferrovias na matriz de transporte reduz a emissão de 2 milhões de toneladas de CO2. Segundo ele, isso equivale ao replantio de uma área de floresta do tamanho da região metropolitana de São Paulo. Aires ressaltou que os trens emitem até 7 vezes menos que os caminhões.
Daí a necessidade de nós alcançarmos com o Fundo Clima os investimentos para esse importante setor da economia brasileira que merece toda a nossa consideração.
Dados da Associação Nacional de Transporte Ferroviário mostram que desde 97 a produção ferroviária cresceu 158% e o transporte de grãos passou de 4 para 25%. O custo do frete caiu mais de 20%, tornando o Brasil o terceiro país com menor tarifa ferroviária do mundo, atrás apenas da Rússia e da China. A associação informou ainda que os acidentes caíram 90% no período e que a cada 1% de migração do transporte rodoviário para o ferroviário, 20 vidas são poupadas nas estradas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Orçamento de 2026 estima R$ 1.631 para o salário mínimo e redução de 0,25% da dívida pública. O texto deve ser votado pelo Congresso Nacional. E quem tem mais detalhes sobre o anúncio da lei orçamentária é Silvia Bunhato.
O Congresso Nacional recebeu o projeto da Lei Orçamentária de 2026, que prevê um salário mínimo de R$ 1.631, um aumento de 7,44% em relação ao atual, de R$ 1.518. O texto será encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, será votado pelo Plenário do Congresso Nacional. Como anunciado anteriormente, o governo pretende economizar receitas de impostos para reduzir a dívida pública num montante de 0,25% do Produto Interno Bruto, ou R$ 34,3 bilhões. Para 2025, a meta é ter déficit zero. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, diz que o governo vem conseguindo obter os resultados previstos.
A gente está apresentando uma proposta ao Congresso de lei orçamentária que tem o melhor resultado fiscal dos últimos 15 anos. Nós estamos falando de um superávit que é menos dependente de despesas extraordinárias, que está dentro de um planejamento de uma consistência de estratégia. Temos que avançar nas duas pontas. É preciso recompor a receita, fazer quem não paga e tem capacidade econômica para pagar, que pague, de acordo com a lei em vigor, e sempre buscar um aprimoramento de eficiência para que a gente tenha redução do gasto primário.
As despesas primárias terão um aumento em torno de R$ 168 bilhões, o que admite um crescimento acima da inflação de 2,5%. O total será de R$ 3,2 trilhões, sendo que R$ 2,4 trilhões estão sujeitos ao limite do arcabouço fiscal. A maior parte do aumento das despesas será consumida pelos gastos obrigatórios, principalmente da Previdência Social. As despesas que não são obrigatórias correspondem a apenas 7,6% do total dos gastos. O orçamento total tem um valor de R$ 6,5 trilhões. Mas neste total, além das despesas primárias, que são as relativas à manutenção da máquina pública e investimentos, estão as despesas com a rolagem da dívida pública. O governo informou que está cumprindo os principais pisos orçamentários, destinando R$ 245,5 bilhões para saúde, saúde, 133,7 bilhões para educação, 83 bilhões para investimentos, 70 bilhões para o Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica, e 40,8 bilhões de reais para emendas parlamentares impositivas. Dario Durigan diz que o governo reduziu sua expectativa de receitas extras. Foi colocada uma previsão de receber 19,8 bilhões de reais com a redução linear de benefícios fiscais que vem sendo discutida na Câmara. Mas o governo também espera perder 5,2 bilhões de reais com um tratamento tributário diferenciado para a implantação de data centers. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
CPMI, que investiga fraudes no INSS, deve ouvir advogado que denunciou irregularidades. Os detalhes com a repórter Mônica Tati.
O advogado Eli Cohen deverá ser ouvido nesta segunda-feira pela CPI mista que investiga fraudes envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito acreditam que Eli Cohen pode trazer dados importantes sobre o esquema de fraudes no INSS. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o montante movimentado pelo esquema pode ultrapassar 2 bilhões de reais. Cohen foi responsável por investigações particulares sobre os descontos indevidos e tornou os dados públicos. Atualmente, as fraudes ao INSS são investigadas pela Polícia Federal, na chamada Operação Sem Desconto. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que foi feito um acordo de colaboração com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, responsável pelos inquéritos no âmbito do STF.
À medida que os inquéritos forem sendo liberados, nós vamos receber as cópias, mas também vamos oficiar o ministro sobre as necessidades de se agir com rapidez nos pontos que nós estamos identificando. Há quadrilhas que passaram por vários governos identificadas, que conseguiram receber bilhões dos aposentados, o dinheiro se sabe onde está e ninguém tomou providência nenhuma.
Carlos Viana também quer garantir que os acordos que serão firmados entre os aposentados e o governo para restituir os valores cobrados indevidamente não vão atrapalhar ou cessar as investigações. O relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, declarou que o Brasil não pode mais arcar com a impunidade. Gaspar destacou que, na última reunião da comissão mista, os deputados e senadores aprovaram requerimentos que preveem o rastreamento das visitas do suspeito Antônio Carlos Camilo Antunes, chamado de careca do INSS, ao órgão e ao Ministério da Previdência, entre 2019 e 2025.
É o que todo brasileiro quer saber. Esse criminoso, ele andava perambulando pela esplanada dos ministérios. Nós não temos nada a esconder. E o povo também quer saber se houve efetivamente apoio de quem para um elemento como esse conseguir ter influência em várias ocasiões para retirar o dinheiro do povo sofrido brasileiro.
Além da oitiva de Eli Cohen, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga irregularidades em descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, vai votar requerimentos para novas convocações. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Parlamentares conhecem soluções que colocam Singapura entre os melhores países em avaliações educacionais. A repórter Isadora Marinho tem as informações.
Do dia 17 ao dia 21 de agosto, 13 parlamentares estiveram em Singapura em missão oficial da Comissão Especial sobre o Novo Plano Nacional de Educação. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo propõe um novo plano para o decênio 2024 a 2034, substituindo o PNE atual, prorrogado até 31 de dezembro de 2025. A comissão decidiu visitar o país do Sudeste Asiático para conhecer de perto as ações que produzem uma das melhores classificações no PISA. Na avaliação mais recente, de 2022, divulgada em 5 de dezembro de 2023, Singapura ficou em primeiro lugar entre 81 países em todas as três áreas avaliadas: matemática, leitura e ciências. O embaixador Luciano Maza de Andrade saudou a missão Singapura, que considera um exemplo de organização da educação e enfatizou que pretende ajudar a fortificar o relacionamento entre Brasil e Singapura. A deputada Tabata Amaral, do PSB, de São Paulo, esclareceu que Singapura foi escolhida porque se trata do sistema melhor avaliado e este é o patamar desejado para o Brasil. A CEAB, Conselho de Exames e Avaliação de Singapura, apresentou algumas questões, como a apresentação das regras de segurança das provas aplicadas aos alunos. A ênfase na utilização de IA para dar mais tempo aos professores, com o objetivo de suavizar suas cargas horárias, e a apresentação geral do contexto educacional e da organização da educação em Singapura. O Conselho também mostrou exemplos de questões em exames, como a apresentação de perguntas em formato híbrido, através da utilização de tecnologia pelo professor, e dos tipos de treinamento oferecido pelo IT, Instituto de Educação Técnica, no nível pós-secundário. A comitiva conheceu as salas de aula da escola primária Casuarina para ver, na prática, o dia a dia escolar, além da visita à Academia de Professores de Singapura. A academia oferece formação continuada e funciona também como um espaço de convivência com infraestrutura que conta com piscinas, equipamentos e espaço para esporte. Integrantes da instituição apontaram ainda mais caminhos que podem ser abraçados pelos professores, como a trilha de ensino para os interessados em liderança pedagógica, a trilha de liderança na gestão e a trilha de especialistas sênior e pesquisadores para aqueles que querem atuar em áreas especializadas. O deputado Moses Rodrigues, da União do Ceará, que esteve presente na viagem, disse que a participação na missão oficial do PNE em Singapura foi extremamente frutífera e proveitosa.
A participação nas agendas realizadas nos possibilita um olhar mais amplo que certamente contribuirá para a construção de um PNE estruturante e ambicioso. Esta experiência nos trouxe a reflexão e o entendimento de como uma educação estruturada traz retornos econômicos e sustentáveis a um país.
A comitiva de parlamentares brasileiros em Singapura inclui 12 deputados e um senador. Atualmente, o projeto de lei para o novo Plano Nacional de Educação está na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que já analisou emendas e realizou diversas audiências públicas. A proposta ainda não foi votada em plenário, e os próximos passos incluem a elaboração do relatório da comissão, aprovação na Câmara e encaminhamento ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marim.
Rádios AM interessadas em migrar para o FM poderão pagar os custos da migração, cedendo espaço para campanhas de utilidade pública do governo. Entenda com a repórter Isabela Ludovichak.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou proposta que facilita a migração de rádios AM para FM. O projeto permite que, em vez de pagarem o valor em dinheiro para legalizar a migração, as emissoras de rádio cedam espaços publicitários ao governo para a veiculação de campanhas de utilidade pública, como vacinação e prevenção no trânsito. A medida modifica a Lei das Promoções Comerciais e tem como objetivo ajudar as rádios AM que enfrentam dificuldades financeiras para pagar os altos custos da migração, especialmente nos grandes centros urbanos. Segundo o autor da proposta, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, a migração do serviço de AM para FM é necessária, especialmente nas grandes cidades, onde o aumento da urbanização e as interferências eletromagnéticas prejudicam a recepção dos sinais onde estão situadas as ondas médias do rádio. O valor do pagamento para a migração de rádio AM para FM varia, podendo ser inferior a R$10 mil em pequenas cidades e ultrapassar os R$4 milhões em regiões metropolitanas, conforme explicado pelo relator do projeto, deputado Davi Soares, do União de São Paulo.
Estamos certos que dessa forma estaremos dando uma solução que garante às emissoras AM realizarem uma transição viável do ponto de vista econômico, sem, no entanto, ter de competir diretamente ou de forma predatória com as emissoras FM em captação de publicidade apenas para a quitação desta importante dívida contraída.
Além de manter papel na formação pública, atuando como meio transmissor de informação e de mobilização social, o rádio é valorizado pelo baixo custo, facilidade de alcance e capacidade de envolver diversos públicos. O projeto segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá ir direto ao Senado Federal sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo, secretário de comunicação deputado Max Beltrão, secretário de participação, interação e mídias digitais deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda, boa semana para todo mundo. Bom dia.
Câmara.
é notícia.